MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho, o MP no Rádio fala sobre um tema que afeta direta ou indiretamente a todos nós, os agrotóxicos. Um dossiê sobre os impactos desses produtos na saúde, produzido pela Abras, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, indicou que um terço dos alimentos consumidos no Brasil está contaminado por veneno. E um detalhe importante, o Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do país. E também está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei polêmico que, se for aprovado, vai flexibilizar ainda mais a gestão dos agrotóxicos no país, dificultando a fiscalização pelos órgãos sanitários e ambientais e até mesmo maquiando a questão dos agrotóxicos. Até esse termo agrotóxico é substituído no projeto de lei por expressões um pouco mais suaves, como produto fitossanitário e produtos de controle ambiental. Não por acaso, este projeto de lei, que é o PL 6.299 de 2002, ficou conhecido como a Lei do Veneno. Para falar sobre esse tema, nós recebemos o promotor de justiça Alexandre Gaio, que atua no Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Gaio, o senhor poderia começar explicando o que é que são agrotóxicos e por que é tão importante discutir esse tema?
Bem, primeiro, obrigado pela oportunidade. Resumidamente, agrotóxicos são produtos sintéticos utilizados para matar insetos e plantas, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? A importância de discussão desse tema sobre os agrotóxicos, ela é significativa na medida em que, notoriamente, esses produtos causam impactos ao meio ambiente, impactos e danos ao meio ambiente, à saúde de todas as pessoas, à saúde pública, assim como há diversos relatos de violações aos direitos humanos por conta, né, da utilização desses produtos. E considerando que o Brasil, infelizmente, acabou assumindo a posição de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, cerca de 20% dos agrotóxicos do mundo são utilizados no Brasil, esses danos, esses impactos são ainda maiores no nosso país, e daí reside a importância de discutirmos sobre o assunto, discutirmos sobre como a sociedade deve se posicionar em relação a isso, quais as preocupações, especialmente para diminuir os impactos nocivos desses produtos em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia, em relação à proteção do meio ambiente. Gostaria de ressaltar que a importância da discussão se reflete até por um exemplo de que cerca de 184 pessoas por ano são intoxicadas, né, por intoxicação aguda em relação à utilização dos agrotóxicos, mesmo sabendo dos problemas notórios de subnotificação dessas intoxicações. Estima-se que esse número de intoxicações com morte, né, que são 184 por ano, seja 50 vezes maior do que esse número em razão desse problema de subnotificação.
E o Paraná é um estado agrícola que está entre aqueles que mais usam agrotóxicos no Brasil. Como é que o Ministério Público do Paraná atua em relação aos agrotóxicos?
Sim, infelizmente o Paraná ostenta a terceira posição, né, o terceiro colocado que mais utiliza agrotóxicos no Brasil. E isso, de qualquer forma, implica numa atuação efetiva do Ministério Público em relação a essa temática. O Ministério Público atua em diversas frentes, né? Atua na área da saúde pública, justamente para zelar que esses serviços públicos de saúde funcionem de modo mais adequado possível em relação às intoxicações agudas de agrotóxicos, que haja uma capacitação dos servidores públicos que atuam no Sistema Único de Saúde para identificar e diagnosticar esses problemas. Atua também na esfera do consumidor, justamente na questão, e especialmente na questão dos alimentos que são comercializados, né, no, na questão da rastreabilidade desses alimentos, saber qual a origem da produção desses alimentos, e no direito de informação ao consumidor, que o consumidor tem o direito de saber, de ter informações sobre a origem dos alimentos, se esses alimentos possuem ou não resíduos de agrotóxicos, se possuem resíduos acima dos níveis permitidos. E além disso, que é a nossa área de atuação, uma atuação no meio ambiente, né? Seja para verificar de modo preventivo, né, os impactos e danos ao solo, à água, ao ar, à biodiversidade, à fauna e à flora, seja na atuação repressiva em relação a eventuais infrações e utilizações abusivas quanto à questão dos agrotóxicos. Eu gostaria de ressaltar que no ano de 2016, o Centro de Apoio inaugurou um plano setorial a respeito dessa temática para avaliar a adoção de medidas, né, para combater os impactos nocivos dos agrotóxicos. Né? Tem diversos eixos de atuação, eixo da informação, eixo da governança, eixo da educação ambiental, da agroecologia. E no ano passado, nós coordenamos uma operação de fiscalização de empresas que trabalham com a pulverização de agrotóxicos com aeronaves aeroagrícolas, uma operação em conjunto com o IBAMA, com a DAPAR e com a ANAC.
Doutor Alexandre, quais são as alternativas para diminuir o consumo de agrotóxicos na agricultura e, portanto, em consequência, a presença desses produtos nos alimentos?
Bem, a principal alternativa, o principal meio para se diminuir a utilização de agrotóxicos e, por consequência, diminuir a presença desses produtos nocivos nos alimentos e na água, é trabalharmos com a agroecologia, ou seja, um modo de produção agrícola que consegue produzir os alimentos sem aplicação desses produtos químicos, né, que tanto são nocivos e que tanto causam riscos para a nossa saúde e para o meio ambiente. Mas além da agroecologia, há diversas outras medidas. Por exemplo, a diminuição e a eliminação das vantagens tributárias que são dadas, ao nosso ver, ao nosso sentir, de modo indevido aos agrotóxicos. Né? Hoje em dia nós temos isenção de IPI, isenção de PIS, COFINS, diminuição de 60% na carga tributária de ICMS para os produtos envolvendo os agrotóxicos. Né? Além disso, é preciso priorizar os créditos agrícolas e financiamentos da agricultura familiar, que produz 70%, cerca de 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. Né? Devemos lembrar que cerca de metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil são utilizados para as grandes monoculturas, extensões de monoculturas de produção de soja, que se torna um produto de exportação de commodities para virar ração de animais em outros países. Né? Além disso, nós precisamos aumentar a exigência de estudos para aprovação dos agrotóxicos no Brasil e não diminuir. Devemos lembrar que uma boa parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil já foram banidos em outros países por considerarem, com base em estudos científicos, as suas propriedades carcinogênicas, teratogênicas, e mesmo assim nós continuamos utilizando esses produtos. Né? Aumento da fiscalização é muito importante, a reestruturação desses órgãos de fiscalização que trabalham em toda a cadeia de produção, né, de produção, de comercialização e de aplicação dos agrotóxicos.
Então, pelo que eu entendi, aí, possíveis efeitos de um consumo excessivo, má formação fetal e câncer, por exemplo.
Há estudos promovidos pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil que indicam que há riscos de diversos produtos de agrotóxicos causarem doenças crônicas como o câncer. Nós temos estudos já feitos em países europeus, que indicam claramente a presença desse risco, por exemplo, no glifosato, que é um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil.
O senhor falou aí que há isenções tributárias para os agrotóxicos que poderiam ser retiradas. Isso provavelmente, claro, aumentaria o preço dos agrotóxicos e, teoricamente, faria diminuir o uso deles. Ou então aumentaria o uso dos produtos agrícolas. É uma questão curiosa. Tem gente que vai dizer, não, mas se não usar agrotóxico, a cultura vai produzir menos. Quais são as alternativas? O que é que cada um pode fazer que, de alguma forma, contribua para melhorar a questão?
Primeiro, em relação à questão da imunidade tributária, é uma questão de política pública, de posicionamento do Estado em relação ao que é prioridade no país. E nós não podemos entender que seja prioridade no país utilizar cada vez mais progressivamente, em larga escala, esses produtos de modo a causar esses riscos à saúde e ao meio ambiente. Deve ter um programa de diminuição da utilização dos agrotóxicos e não de aumento. Em relação à possibilidade de participação da sociedade, da população nessa questão, há diversos meios dessa participação. Um deles é justamente tentar priorizar a aquisição de alimentos produzidos nesse formato de agroecologia e de produção familiar. O segundo deles, ao nosso sentir, é a participação em seminários, em audiências públicas, que discutem o tema dos impactos dos agrotóxicos, não só participar, mas compartilhar essas informações. A denúncia dos abusos e das irregularidades envolvendo os agrotóxicos é uma outra forma de participação e de colaboração de cada um dos cidadãos em relação a esse problema. E, além disso, uma articulação da população, da sociedade, das associações de moradores, no meio urbano e no meio rural, para, de alguma forma, pressionar o poder executivo e o poder legislativo para a edição de legislações municipais e estaduais que protejam de modo mais efetivo o meio ambiente, protejam de modo mais efetivo a saúde pública, a exemplo de leis municipais que trazem uma proibição de pulverização aérea de agrotóxicos, que é uma das modalidades mais nocivas de utilização desse produto.
Perfeito. Doutor Alexandre, para encerrar, em Brasília, o Congresso está discutindo o projeto de lei 6.299 de 2002, que já foi batizado de Lei do Veneno. O que é esse projeto e por que as autoridades ambientais são contra a proposta? Como é que o Ministério Público se posiciona em relação a isso?
Bom, é um projeto de lei patrocinado pelo setor do agronegócio, patrocinado pela bancada ruralista, e que procura facilitar ainda mais a produção, a comercialização e aplicação dos agrotóxicos no Brasil por diversas medidas, dentre elas, como já foi afirmado inicialmente, a troca da nomenclatura de agrotóxico por defensivo fitossanitário, tentando de certa forma mascarar o risco e o uso nocivo desse produto. Dentre as outras propostas de alteração da legislação atual, uma aprovação única pelo Ministério da Agricultura da aprovação desses produtos, retirando a atuação do IBAMA e da Anvisa, que tratam justamente dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública para aprovação desses produtos que pretendem ser registrados para utilização no Brasil. Outra iniciativa preocupante é a diminuição dos prazos para aprovação dos agrotóxicos. E outra ainda mais curiosa e preocupante é a possibilidade de aprovação de agrotóxicos que possuem riscos carcinogênicos e teratogênicos, desde que eles possuam, entre aspas, riscos aceitáveis. O que nos causa muita estranheza que representantes do Poder Legislativo possam, de alguma forma, defender uma proposta como essa. Nós já temos a manifestação de diversas instituições, centenas de instituições e entidades contra a aprovação desse projeto de lei. Podemos destacar a própria manifestação do IBAMA, da Anvisa, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, da Fundação Oswaldo Cruz, e do próprio Ministério Público em âmbito nacional, que vem apontando as inconstitucionalidades decorrentes dessas propostas, uma diminuição significativa na proteção dos direitos fundamentais, um risco muito grande de lesão ao direito fundamental ao meio ambiente, à saúde pública, de violação aos direitos humanos. Portanto, é um projeto de lei que merece a atenção da sociedade e merece uma manifestação de cada um dos cidadãos contra esse projeto de lei, ressaltando que numa pesquisa online recentemente lançada no Congresso Nacional, cerca de 84% da população tem se manifestado contrário à aprovação desse projeto de lei.
Perfeito. Doutor Alexandre Gaio, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.